nas leis de Nedarim, de promessas. O Rambam, ele escreve da Mishnah, a Halakha, em relação à promessa de uma criança. E essas são as palavras. Uma criança de 12 anos e um dia, um menino, e uma menina de 11 anos e um dia, que eles juraram ou prometeram, deve-se avaliar eles e perguntar para eles se eles sabem para quem eles prometeram. Se eles sabem, a promessa deles é válida, e se eles não sabem, a promessa dele e as suas palavras não valem nada. E eles precisam ser averiguados o ano inteiro. Ou seja, todo o 12º ano de uma menina e todo o 13º ano de um menino. Ou seja, uma menina começando no início do 12º ano, ou seja, quando ela tem 11 anos e um dia, até que ela completa 12 anos e um dia, tem que ser averiguado. E um menino, a partir do momento que ele, do início do 13º ano, ou seja, quando ele completou 12 anos e um dia, até que ele complete 13 anos e um dia. Na halakha seguinte, ele continua dizendo, como assim? Se eles prometeram no início desse ano e perguntaram para ele, e vimos que realmente eles sabem para quem estão jurando, e a promessa dele foi concretizada, ou seja, a promessa dele é válida, e depois eles fizeram uma outra promessa, mesmo no final desse 13º ano, eles precisam novamente ser averiguados, e depois a promessa vai ter validade. E nós não falamos, já que no início eles sabiam, desde o início do ano, que eles sabiam para quem estão jurando, então não precisa mais ser avaliado, mas ele deve ser averiguado durante todo esse ano, até o fim dele. Então, sobre isso, pergunta o Kesher Mishnah. Eu não sei de onde ele tirou isso, pois na Gemara consta que nós falamos o seguinte, nós devemos averiguar ele todo o décimo segundo ano, para quê? Porque poderíamos pensar que quando nós já averiguamos eles 30 dias e ela não sabia sobre quem ela está prometendo, então não precisa mais averiguar. Então vem nos ensinar que mesmo depois disso tem que averiguar que talvez agora ela já sabe para quem ela está jurando. Daqui nós entendemos que o motivo que devemos continuar averiguando é porque no início ela não sabia sobre quem ela estava prometendo. Mas se ela já sabia sobre quem, para quem ela está prometendo, não precisa mais averiguar. E ele termina com essa Mishnah dizendo, e pode ser que o nosso mestre, ou seja, o Rambam, na versão dele está escrito quando nós devemos averiguar nos 30 anos, e ela mesmo que ela sabia para quem ela está jurando, então a gente podia pensar que não adianta, não precisamos mais averiguar, então vem nos ensinar que sim, precisa averiguar. Ou seja, a versão do Rambam, ele fala que mesmo que se no início ela sabia para quem estava jurando, mesmo assim tem que averiguar o ano inteiro. Também o Radbaz, outro comentarista do Rambam, ele fala, e me parece que a versão do Rambam era que no início do 12º ano, ela já sabia para quem ela estava jurando, e mesmo assim precisava averiguar novamente. Ele acrescenta, e essa é a versão verdadeira, porque conforme a versão dos outros livros, podemos fazer uma pergunta. Será que porque ela não sabia para quem ela está jurando no início do ano, não precisa, ela não vai saber também no final do ano? E o que vem nos ensinar o sábio, que mesmo que ela não sabia no início, continuamos a averiguar? E conforme a versão do Rambam, vem nos ensinar uma grande coisa, que mesmo que eles sabiam no início do ano para quem estão jurando, mesmo assim nós não fixamos como um fato que ele tem a certeza que ele sabe para quem ele está jurando, mas sempre durante esse ano ele precisa passar averiguação, mesmo no final do ano. Mas, na sua explicação para as Mishneiot, o Rambam escreve claramente que deve-se averiguar todo o 12º ano, porque a gente poderia pensar que se vão perguntar nos primeiros 30 dias, e nós vamos ver que eles não entendem sobre quem eles estão jurando, então não precisamos mais averiguar. Então, falar para nós a Mishnah que não é bem assim. Ou seja, também, conforme o Rambam, a versão que se encontra na Gemara
é que no início ela não sabia para quem ela estava jurando, e por isso precisa averiguar o ano inteiro. Então temos que entender por que ele escreve diferente no livro dele de Halachot, no Yara Hazakah. O Meiri, um comentarista do Talmud, ele escreve que devemos verificar ele o ano inteiro, ou seja, que mesmo que nós averiguamos inicialmente e eles não sabiam para quem eles estavam jurando, nós não podemos dizer, olha, já foram averiguados e eles não sabiam. Mesmo assim, posteriormente, se eles juraram, tem que averiguar, porque pode ser que eles aprenderam e agora eles já sabem. E assim também o contrário, mesmo que no início desse ano eles sabiam para quem eles estavam jurando, eles sabiam e a promessa foi validada. Mesmo assim, depois, se eles vão jurar depois, nós não podemos validar a promessa somente depois de avaliar o conhecimento deles. Conforme isso, podemos dizer que a ideia do Rambam é que mesmo que a versão da Gemara nos diz, como na Gemara que consta na nossa frente, que a gente poderia pensar que quando averiguamos ela no começo, ela não sabia para quem ela está jurando, e por isso não adianta mais avaliar, pode ser que essa é a verdadeira versão do Rambam também. Mas a lei da obrigação da averiguação é mesmo no caso contrário, que mesmo que no início do ano ela sabia para quem ela estava jurando e a promessa, o juramento foi validado e depois, posteriormente, eles juraram novamente, nós não podemos validar a promessa somente depois da avaliação. Mas o Rambam ele escolheu frisar somente a segunda forma. Quando no início do ano eles sabiam para quem eles estavam jurando. Porque nesse caso a lei nos diz, é uma grande novidade, uma novidade maior ainda no caso que quando nós avaliamos no começo do ano eles não sabiam, que pode ser que durante o ano eles vão aprender. Que mesmo assim, no caso que eles sim sabiam, que nós poderíamos pensar que eles já sabem, não precisa de averiguação, mesmo assim a lei nos diz que é necessário fazer mais uma averiguação, como falamos anteriormente, nas palavras do Radbaz. Mas essa resposta não dá para entender completamente, porque afinal de contas, se realmente existe na lei uma grande novidade, que quando assim estava sabendo no início do ano, por isso, por que que a Gemara não cita esse caso? Do fato que a Gemara ela não cita esse caso, aqui nós entendemos, como vimos anteriormente das palavras do Kesed Mishneh, que se realmente, conforme a ideia da Gemara, se ela sabia para quem ela estava jurando no início do ano, não precisa mais averiguar, porque nós consideramos ela como se ela já está sabendo para quem ela está jurando. Nos últimos anos, foi editado uma nova versão da explicação dos Mishnayot do Rambam. E naquela versão está escrito que nós poderíamos pensar que conforme a pessoa que fala, que se vamos perguntar para ele, e nós encontramos que no início do ano eles sabiam para quem ele está jurando, então não precisamos mais averiguar. Ou seja, realmente conforme a ideia do Rambam, na última versão dele, na explicação das Mishnayot, a versão da Gemara é realmente essa, que no início do ano ela sabia para quem ela estava jurando, conforme é explicado no Kesef Mishneh e também nas palavras do Radbaz. Essa, na verdade, era a versão do Rambam. Mas ainda temos que entender do próprio fato que na primeira versão da explicação das Mishnayot, o Rambam recebeu a versão correta da Gemara, que ela não sabia averiguar. E essa versão da explicação da Mishnayot foi a mais divulgada em toda a comunidade do povo judeu durante várias gerações. Aqui nós entendemos que conforme a ideia do Rambam, tem também a possibilidade dessa outra versão. E ele concorda em uma das suas respostas dos comentaristas na ideia que quando ela foi averiguada, ela não sabia para quem ela estava jurando e vamos pensar que não é necessário mais averiguar. Então vem a Gemara nos diz que sim, precisa averiguar. Então se é assim que essa versão existe, então temos que encontrar uma explicação por que que o Rambam se arrependeu e ele recebeu justamente uma outra versão que não é tão divulgada, e lá está escrito que no começo desse ano ela sabia para quem ela jurou. A pergunta fica maior ainda, conforme a versão do Rambam, na segunda versão dele, na última versão, que ela sabia para quem ela está jurando, e aqui nós vamos aprender uma grande novidade, que mesmo que em toda a Torá nós nos baseamos sobre uma ideia prévia que é chamada Hazaká, um status quo, quando a pessoa já tem um status, a gente entende que ele continua. Então, em relação ao juramento, a lei não é essa. Mesmo que nós já averiguamos e vimos que ela tinha razaká, que ela sabia para quem jurar, mesmo assim, há necessidade de averiguar novamente que talvez mudou a sua situação. Mais ainda, das palavras do Rambam que ele escreve que precisamos averiguar e somente depois a promessa vai ser validada, nós entendemos que até a averiguação que vamos fazer posteriormente, a promessa dela não é considerada promessa. E não tem nem dúvida que não é considerada promessa. Conforme está frisado nas palavras do Bala Turim, não é promessa até que vão averiguar mais uma vez. Mesmo que já foi fixado anteriormente uma razaká, um status que ela sabe para quem ela estava jurando. Então, se é assim, com certeza temos que encontrar um motivo muito justo para isso, porque o Rambam voltou atrás sobre a sua primeira versão e ele recebeu a versão que não é tão divulgada assim, e a novidade especial, no nosso caso, que nós não se baseamos sobre o status dela anterior, mesmo não como uma dúvida. Para entender isso aqui, precisamos antecipar e explicar a diferença que existe entre essas duas edições na explicação das Mishnayot. Em relação ao tempo que é considerado o Onat Darim, o prazo do juramento, ou seja, a idade que mínima que o juramento é válido, em relação às leis de Nedarim de promessa, que não precisa ser justamente somente com uma pessoa adulta, mas mesmo uma criança que ele está próximo da idade do Bar ou Bat Mitzvah, que é chamado Mufla Samuch Leish, que é uma pessoa que já entende que está próximo da idade adulta, mesmo assim a promessa dele é válida. Na explicação das Mishnayot, mais comum, mais difundida, que é a primeira versão, a primeira edição, está escrito que nós averiguamos todo o 12º ano de uma menina e o 13º ano de um menino. E sempre que nessa época nós encontramos eles, que eles sabem para quem eles estão jurando, então a promessa deles é válida. E mesmo que eles são crianças, e isso é chamado Onat Nedarim, o prazo das promessas, que nós indicamos sobre isso em todos os lugares. Ou seja, o conceito Onat Nedarim, o prazo da promessa, começa um ano antes deles atingirem a idade adulta. Numa menina, quando ela já tem 11 anos e um dia, e um menino, quando ele já tem 12 anos e um dia. Aí, as promessas e juramentos deles são averiguados. Se eles sabem para quem juraram, assim também é válido. E assim também a ideia do Rashi e de vários outros lishonim, legisladores das primeiras épocas. Por outro lado, na segunda edição, na última edição, o Rambam, ele muda as suas palavras, ele fala o seguinte: depois de 12º ano de uma menina e 13º ano do menino, já não precisa mais averiguar. E aí, o juramento deles são válidos, mesmo que eles ainda são crianças. E isso ele termina dizendo, e isso é chamado Onat Nedarim, o prazo de Nedarim. Ou seja, Onat Nedarim, esse prazo começa numa menina quando ela já tem 12 anos e um dia. E do menino quando ele já tem 13 anos e um dia. Mas eles ainda não são chamados adultos, porque eles ainda não trouxeram dois pelos no local das genitais, que são chamados Simanim. E nesse caso, eles não precisam ser avaliados, porque a promessa deles é válida, mesmo que eles falam que eles não estão sabendo para quem eles estão jurando. Essa é a ideia do Baal Halachot Gedolot. E assim também, o Rambam determina no seu livro Yad HaChazaka, que um menino de 13 anos e um dia, e uma menina de 12 anos e um dia, mesmo que eles falaram que nós não sabemos para quem nós estamos jurando, as palavras deles são validadas e os juramentos deles são juramentos. Mesmo que eles ainda não trouxeram dois simanimos, dois pelos, que provam que eles chegaram na idade adulta. E isso é chamado Onat Nedarim, o prazo de promessas, que está escrito em todos os lugares. E a lei que diz que uma criança, um menino de 12 anos, etc., se ele sabe para quem ele jurou, é válido, que foi dito anteriormente, foi trazido anteriormente, é um assunto independente, conforme vai ser explicado adiante. Conforme isso, temos que dizer que também a diferença entre essas duas edições em relação à versão da Gemara,
conforme foi dito anteriormente, que ela não sabia para quem ela está jurando, ou que ela sabia que ela está para quem está jurando, isso está ligado com as duas ideias em relação ao prazo que é chamado Onat Nedarim. A essência da explicação é a seguinte. Conforme a ideia do Rambam, não existe a possibilidade de ter uma chazaká, um status quo, em relação ao juízo e ao intelecto de uma criança. Porque o conceito de chazaká é algo que é forte e firme. Com certeza vai ficar assim. Mas, com relação à criança, não existe o conhecimento de uma forma firme e forte no seu intelecto. Por quê? Porque ele não tem um verdadeiro juízo. E uma das características de uma pessoa que tem juízo é que as decisões dele e as suas conclusões intelectuais são firmes e fortes e elas não são mutáveis. Em relação à criança, nós vemos sinceramente que às vezes existem neles mudanças diferentes do comportamento. Ele não tem uma decisão firme e ele pode mudar as suas conclusões com muita facilidade. Como é conhecida a explicação sobre o fato que uma criança menos de 13 anos, apesar que ele tem um intelecto afiado, ele consegue compreender e ele conhece muitas leis das mitzvot positivas e das proibições da melhor forma possível, mesmo assim, se ele transgredir um pecado, ele não é castigado pelo fato que ele transgrediu a vontade divina, porque ele não tem juízo. Por isso, fala o Rambam, que nós não podemos dizer, já que nós sabemos que no início desse ano, desse 12º ano do menino, que ele sabe para quem está jurando, não podemos dizer, então não precisamos mais averiguar. Mas toda vez devemos averiguar para saber se ele ainda conhece. Porque isso aqui é uma lógica simples, que não existe sobre isso uma discussão. Não podemos fixar uma chazaká, um status nessa situação, no intelecto de uma criança. A diferença entre as duas versões da Gemará, se ela sim sabia no início do 11º ano para quem ela estava jurando ou não sabia, é o seguinte. Conforme a versão da Gemara que fala, que nós poderíamos pensar que quando nós já averiguamos nos primeiros 30 dias e ela não sabia para quem ela está jurando, vamos dizer que não precisamos mais averiguar. E essa ideia é conforme aquela versão que diz que o Onat Nedarim é o 12º ano de uma menina e o 13º ano de um menino. E nessa época eles sabem para que eles estão jurando, que conforme essa ideia, existe aqui uma grande novidade nessa halakha, do que a halakha que foi dita anteriormente nas palavras do Rambam, que nós averiguamos ele o ano inteiro. Que mesmo que no início eles estavam conhecendo, eles sabiam para quem eles estão jurando, e mesmo assim devemos averiguar o ano inteiro, mesmo assim, essa primeira versão, que quando ele não estava sabendo, temos que continuar averiguando, é uma novidade maior, como vamos ver adiante. Mesmo assim, conforme a ideia que o Onat Nedarim, o prazo do juramento, é depois que ele já completou, a menina completou 12 anos, e depois que o menino completou 13 anos, conforme a conclusão do Rambam, não existe a possibilidade que se nós vamos averiguar ele e ela não sabia para quem ela está jurando, não vai ter mais necessidade de averiguar outra vez. Por isso, o Rambam precisa receber também aquela versão que não é tão divulgada, que poderemos pensar que nós já averiguamos ele no início e sabemos, e ela sabia para quem ela deve jurar, e mesmo assim devemos continuar averiguando, como vamos ver adiante. A explicação para isso é o seguinte, em relação ao conceito das promessas e dos juramentos do 12º ano de uma menina e 13º ano de um menino, que se eles sabem para quem eles estão jurando, o juramento deles é válido, poderemos entender isso de duas formas. Primeira forma, a novidade se expressa na idade, que em relação ao juramento não precisamos explicar, não precisamos esperar até que ele vai chegar à idade adulta, ou seja, um menino de 13 anos e um dia, mas mesmo quando ele já tem 12 anos e um dia, ele já pode jurar. E a averiguação que temos que ver, se eles estão sabendo para quem eles estão jurando, é apenas para tirar o impedimento, já que a halakha fixa que se eles não sabem, o juramento deles e as palavras deles não valem nada, porque realmente era uma criança, então devemos ter certeza que não falta neles esse conhecimento. E a segunda forma de explicar é conforme a
o conhecimento da criança. Em relação ao juramento, basta um pequeno conhecimento, um pequeno intelecto para que a pessoa possa jurar. E a necessidade de um menino ter 12 anos, pelo menos 12 anos em um dia, é apenas um sinal que somente nessa idade e tem o suficiente juízo e intelecto para que possa fazer um juramento. Mas antes dessa idade, não existe nem mesmo esse pequeno intelecto. Temos que dizer que essa diferença entre essas duas ideias em relação ao prazo de Nedarim. Essas duas maneiras só são possíveis conforme a ideia que diz que o 12º ano de uma menina e o 13º ano do menino é chamado Onat Nedarim, o prazo das promessas. E essa novidade da Torá, que isso é chamado Mufla Samuch Leish, uma pessoa que é inteligente próximo da idade adulta. Que por esse motivo poderemos averiguar qual é a novidade principal. Ou que ele é já intelectual, já sabe fazer uma promessa, ou o detalhe que é Samuch Leish, já está próximo da idade adulta, que está próximo da idade, um ano próximo da idade que ele vai ficar sendo adulto. Por outro lado, conforme a ideia que fala que o Nat Nedarim, o prazo de promessa, é quando ele já tem 13 anos, o menino, 13 anos e um dia, ou ela tem 12 anos e um dia, mesmo que eles ainda não trouxeram os dois pelos, temos que dizer que todo o conceito do juramento antes desse ano, antes da idade adulta, ou seja, no 12º ano de uma menina, no 13º ano do menino, não se baseia na idade, mas apenas no fato que eles sabem para quem eles estão jurando. E esse é o contexto da diferença que existe entre esses dois tipos que são chamados o Onat Nedarim. Um menino de 13 anos e um dia e uma menina de 12 anos e um dia, mesmo que eles não trouxeram dois pelos, ou que é o 12º ano de uma menina, ou 13º ano do menino, e eles já sabem para quem eles estão jurando. A novidade na Torá em relação ao menino de 13 anos e um dia, e uma menina, etc., mesmo que eles não trouxeram dois pelos, é em relação à idade deles, que a idade do juramento começa a partir do momento que o menino faz 13 anos e um dia. E a Lachá realmente não depende, essa Lachá não depende do conhecimento do intelecto dele. Conforme o Rambam determina, como vimos anteriormente, que mesmo que eles falam nessa idade, que eles não sabem para quem estão jurando, as palavras deles são validadas. Depois disso, existe uma outra novidade. No 12º ano de uma menina e 13º ano do menino. Que aqui não existe uma novidade em relação à idade, mas a novidade é em relação que eles fizeram um juramento, porque eles sabem para quem eles estão jurando, eles sabem jurar. Muito mais, conforme a explicação do sábio Rogatchover, que conforme a ideia do Rambam, Mufla Samuch Leish Deuraita, uma pessoa que quem é o adulto que está próximo da idade, quem é aquele intelectual, inteligente, que está próximo da idade adulta, já pode jurar pela Torá, é somente quando ele já completou 13 anos e um dia, ou uma menina que completou 12 anos e ainda não trouxeram esses dois pelos. Conforme nós entendemos da explicação literal das palavras do Rambam na sequência. Então, já que eles chegaram para a ideia de adultos, as suas promessas, seus juramentos são validados, mesmo que eles não trouxeram dois pelos, que são chamados dois simanim. E essa lei é pela Torá, das palavras da Torá, que o muflá, uma pessoa que é intelectual, próximo da idade adulta, o que ele santificar, o que ele prometeu, é válido. Por outro lado, a Alahá, que todo 12º ano de uma menina e o 13º ano do menino, é conforme a ideia do Rambam, apenas por ordem rabínica. E conforme isso, com certeza temos que dizer que o decreto dos sábios não depende na idade de 12 anos ou 13 anos, mas apenas do fato que ele já sabe para quem ele está jurando. Por isso falaram os sábios que o juramento dele é válido. E conforme isso, entendemos a diferença entre essas duas versões na Gemará. Conforme a ideia que o Onat Nedarim, o prazo de Nedarim, é no 12º ano de uma menina, no 13º ano do menino, nós entendemos como é possível a lógica que quando nós avaliamos ela, ela não sabia para quem ela estava jurando, e mesmo assim nós precisamos continuar a averiguar. Que pode ser que o que importa principalmente o conceito de muflar, Samuch Laish, que ele já é considerado inteligente, próximo da idade adulta, é conforme a idade dele. Ou seja, a Torá revelou que na idade de 11 anos e um dia, ele já pode fixar uma promessa. E já que nós vemos que essa menina, nessa idade, uma menina pequena, que ela está na idade de 11 anos, nós averiguamos, ela não sabe para quem ela está jurando. Então isso é uma prova que a idade de 11 anos não causou para ela que ela chegou na idade adulta suficiente para fazer essa promessa. E por isso já não existe, já foi empurrado dela o conceito de Onat Nedarim, o prazo de promessa, até que ela vai chegar no próximo aniversário, né? Na idade adulta verdadeira. Por isso vem a Mishnah e nos diz uma novidade principal na Torá, que o conhecimento do 12º ano para uma menina, no 13º ano de um menino, pode fixar um juramento. E por isso, em cada momento que ela chega para esse conhecimento, durante o 12º ano, o juramento dele é válido. Por isso, precisa sempre averiguar constantemente. Mesmo que no começo do ano ela não sabia para quem ela estava jurando, mesmo assim precisa averiguar que talvez já chegou a esse conhecimento posteriormente. E nós entendemos que essa lógica é possível muito mais do que a lógica que vimos anteriormente, quando ele já conhecia, já sabia para quem ele estava jurando no início do ano, aí a gente poderia pensar que ele não precisa mais averiguar, conforme foi dito anteriormente, porque a lógica simples nos obriga a dizer que existe aqui um status que isso não vai mudar a ideia da criança. Mas, conforme a conclusão do Rambam, que o conceito do 12º ano para uma menina, 13º ano para um menino, é apenas por causa da lógica e não para a idade, como vimos anteriormente, então, muito pelo contrário, não tem lugar para dizer que ela não sabia, não tinha intelecto suficiente no início desse ano, não é necessário mais averiguar, porque talvez acrescentou para ele esse conhecimento, porque realmente precisa ser uma coisa natural. Por isso, o Rambam precisa aceitar a versão que poderíamos pensar que mesmo quando ela já sabe, no começo do ano, já sabe para quem ela está jurando, e através disso nós entendemos que mesmo que a ideia de uma criança é suficiente para jurar, mesmo assim não é uma verdadeira ideia, não é um verdadeiro intelecto que tem sobre ele um status fixo, que pode dizer que uma criança é suscetível a mudanças no seu intelecto. E temos que explicar, conforme a explicação do Tzofnat Paneach, que ele explica o motivo que o Rambam ele aceita a ideia que o Nat Nedarim, o prazo Nedarim, é somente depois que eles chegaram à idade adulta, mesmo que ainda não trouxeram os simanim, os pelos. Em relação às promessas, existe aqui uma grande novidade, que o Yehudi tem a força para causar que uma coisa que era permitido conforme a Torá vai ficar proibido como uma oferenda, até o ponto que recai sobre ele a santidade de algo que ficou proibido, a exemplo da santidade de um corban. E essa novidade, mesmo em relação a oferendas que são feitas na prática, que as oferendas elas têm certas limitações, somente certas espécies de animais podem ser transformadas em oferendas, e somente certas espécies de vegetais, ou até mesmo seres inanimados, eles têm a possibilidade de ser transformados em korbanot e ser aproximados sobre o altar. Diferente das promessas, elas não têm essas limitações, que a pessoa pode jurar qualquer coisa. Mesmo que uma coisa impura sobre ela recaia através da promessa, santidade. Daqui sai algo que é justamente o contrário, justamente em relação às promessas, que é necessário uma força muito forte, muito grande, até uma força adulta, mais do que em outras mitzvot. A Torá fixa para nós que mesmo que uma criança que não recai sobre ele todas as outras mitzvot da Torá, mesmo assim ele pode fixar uma santidade, a santidade do Neder. Mesmo ainda que ele não está adulto ainda, mas ele apenas mufla, samuch leish, ele já é uma pessoa que está próximo da idade adulta, mas já tem intelecto suficiente. Por isso, o Rambam opina, que conforme a explicação do Tzofnat Paneach, que basta dizer uma novidade em relação a uma criança que chegou à idade adulta, mas que faltam neles os sinais de puberdade. E não devemos falar uma novidade maior ainda, que um menino de 12 anos e um dia, que já sabe para quem ele está jurando, ele pode fixar, trazer essa santidade sem limitações. Mesmo assim, a ideia de vários rishonim, legisladores, E assim também a ideia do Rambam, conforme várias ideias de últimos legisladores, é que o contexto de Muflá, Samuch Laish, o intelectual próximo da idade adulta, que o juramento dele é válido pela Torá, isso inclui também um menino de 12 anos e um dia, que ele sabe para quem ele está jurando. Isso nós podemos explicar, conforme a explicação do Tzemach Tzedek, o motivo pelo qual as promessas não têm limitações, que elas se encontram em relação ao Korbanot, como vimos anteriormente, que nos Korbanot eles ficam sendo sagrados conforme o decreto da Torá, que é a sabedoria divina. Mas, através das promessas, é transmitida uma santidade do nível que está acima da Chochmah, acima da sabedoria. Isso é indicado na linguagem do Pasuk. Está escrito Ish, que é Afli Lindor, um homem que ele vai jurar de uma forma maravilhosa, que os juramentos ele vem do nível que é chamado Yafli, uma linguagem pele, maravilhosa, que está acima da lógica, está acima do intelecto da Torá. E a força para chegar a esse nível que está acima do intelecto da Torá existe dentro de cada Yudi, cada um do povo de Israel, porque o povo de Israel vieram antes da Torá. A ligação entre o povo de Israel e Hashem, e a Kadosh Baruch Hu, é muito mais profunda, é muito mais elevada do que a Torá. E por isso, Israel, Afapish Echata, Israel Hum, um Yudi, mesmo que ele pecou, ele continua sendo chamado Israel, mesmo um Yudi que ele não cumpre Torá e Mitzvot, Deus nos livre. Ele não deixa de ser um Yudi, Hadosh Shalom. Essa conexão se expressa no assunto de promessas, que a fala do ser humano fixa a santidade conforme a vontade dele, sem as limitações das oferendas, etc. Mas, mesmo assim, também o juramento e as promessas é uma mitzvah da Torá, que todos os assuntos do serviço de Hashem são revelados através da Torá. Como o próprio assunto de tshuva, que ela é mais elevado que a Torá, como falaram nossos sábios, que perguntaram para a Torá, uma pessoa que pecou, qual é o castigo dele? Então a Torá respondeu, ele vai trazer um korban Hashem. Perguntaram para Hashem, ele falou, assim vai fazer tshuva e vai ser perdoado para ele. Ou seja, a tshuva não vem da Torá por si só, mas vem de Hashem diretamente. Por isso, justamente a tshuva, ela tem uma força especial para preencher todas as falhas que foi a pessoa cometeu, falhando no cumprimento de Torá. Mesmo assim, justamente a Torá revela para o povo de Israel a possibilidade e a força da tshuva, de tal forma que a tshuva é uma mitzvah da Torá. E essa é a explicação do fato que a força para fazer as promessas foi dada para o Yehudi, mesmo antes dele ter a obrigação de cumprir as outras mitzvot da Torá, porque as promessas estão ligadas com a sua essência, como ela vem antes da Torá. E essa é a novidade de Muflá Samuch Laish, uma criança que já tem intelecto próximo ainda antes da sua idade adulta, que ele já sabe prometer. Aqui não tem tanta importância do seu conhecimento, que vai ficar completo somente na idade adulta, mas a possibilidade dele saber prometer, dele saber se elevar, que naquela época ele chega a um nível que é pela, a maravilha da Neshama dele, que está acima da sabedoria, de uma forma revelada.